Meus amigos, que a paz
de Jesus permaneça em nossos corações. Mais uma vez, uma alegria estar de volta com Regeneração. E hoje nós vamos dar continuidade ao caso daquela doente que foi curada, porque estava com uma enfermidade que a deixava curvada há 18 anos. Esse tema foi dividido em dois blocos. Uma é a cura em si mesmo, a outra é a repreensão do chefe da sinagoga com relação a essa cura. Então eu vou fazer uma pequena recordação a vocês e no tema que nós fizemos na última palestra, e vamos aí acrescentar o que aconteceu na passagem de hoje, né? A repreensão do chefe da sinagoga. Jesus foi pregar na sinagoga num sábado. Não se fala que cidade que era, nem quanto que foi. Ele entrou numa sinagoga, que era comum todo judeu entrar numa sinagoga no dia de sábado. E ele se colocou à disposição para a leitura do texto e o comentário do texto. Mais ou menos eram 7 as pessoas que iam no centro ou na frente, na sinagoga, eram abertos os rolos dos profetas, depois da leitura do texto da lei de Moisés, eram abertos os rolos dos profetas e se lia determinadas passagens dos profetas e depois se fazia comentários. Sempre também tinha um tradutor, porque o texto estava em hebraico e as pessoas naquela época lá não falavam hebraico, e sim o aramaico, que era o dialeto que se falava. Depois, então, dessa leitura, apareceu ali na sinagoga uma mulher que estava curvada há 18 anos. E diz a passagem que ela estava assim, porque ela tinha um espírito enfermo. E Jesus, então, erguendo a mão, colocando a mão sobre ela, a curou. Disse: você está livre ou está liberta da sua doença, da sua enfermidade. E ela então começa a dar glórias a Deus. O que me chamou a atenção é que uma possessão de 18 anos. Primeiro, nós sabemos que toda a possessão, ou melhor, que toda a obsessão, que toda a influência espiritual negativa é responsabilidade das duas partes. Não só o espírito abrasado ou negativo tem domínio sobre o obsidiado, que é o médium, mas o obsidiado da margem, ou melhor, da fronteira, ou da ligação, ou da sintonia. O que o Evangelho nos recomenda para combater esses ataques é oração e vigilância. Ora, no exato momento em que ela estava assim, possuída há 18 anos, é porque ela não tinha oração e vigilância. E é interessante que quando Jesus colocou as mãos sobre ela, e aí o magnetismo, né, o magnetismo, a força magnética do Cristo, diz lá a passagem em que ela se libertou. E de Jesus, ela ficou livre da doença. As primeiras interpretações é que houve um processo de obsessão. Essa é a coisa mais simples. As religiões gostam de interpretar assim. O Espiritismo, de certa forma, gosta de interpretar assim. As religiões, tanto católica como protestante, colocam logo a culpa no demônio. O demônio curou ela. O demônio fez ela ficar curvada há 18 anos. Jesus, colocando as mãos, expulsou aquele doente, aquele espírito enfermo, e ela ficou, então, curada. Bom, tem que tudo ser levado em consideração. Essa já é uma passagem que mexe com a gente. Por quê? Porque ela não pediu para ser curada e ninguém pediu para ela ser curada. Simplesmente ela estava na sinagoga. Estranho. Por que uma obsidiada tomada pelo espírito desse? Repare que sim, 18 anos, um espírito de pedra, a relação de intimidade é imensa. E por que veio na sinagoga? Houve peixe de profeta? Por que um espírito obsessor vai levar espontaneamente alguém na sinagoga.
Tá certo?
Um espírito obsessor leva alguém no centro espírita. Ainda mais um espírito obsessor que tinha um domínio de 18 anos, devia ter uma capacidade tal, ou já sabendo que Jesus estava lá, era melhor cair fora. Mas ir na sinagoga? E que azar, logo no dia que tem Jesus. E outra coisa, por que, que Jesus não fala a palavra espiritual? Por exemplo, ele podia falar com o espírito, saia dela. Ele não fala assim. Apenas a viu por vaga há 18 anos. O texto do evangelista diz que ela tinha um espírito enfermo há 18 anos. E Jesus, então, a vendo dessa forma, diz, estendendo as mãos, você está livre da tua doença. Fala doença dela. Devia, se o espírito é enfermo, devia dizer, você está livre desse espírito que é enfermo. Mas não, diz que ela estava livre da doença. Bom, como todos nós somos espíritos encarnados, então ela, sim, agora fica mais fácil. Ela tinha um espírito enfermo, fruto de erros em outras vidas. E agora, nessa encarnação, ela estava curvada. Bem, agora Jesus estendeu as mãos, percebeu que aqueles 18 anos foi o tempo necessário para a provação daquilo que ela planejou, daquilo que ela precisava expiar, daquilo que ela precisava purgar, ou daquilo que ela planejou para passar aqui a sua dificuldade, a sua provação. Jesus, vendo que havia terminado esse período, por isso que ninguém pediu, porque não havia necessidade de pedir, é simplesmente a matematicidade cósmica de um planejamento de reencarnação, vendo que tinha terminado aquele prazo, estendeu a mão, usou o magnetismo, que é necessário o magnetismo para até recompor biologicamente, né, e emotivamente uma pessoa que ficava curvada 18 anos, que não podia nem levantar a cabeça, diz o texto, com a espinha curvada, o texto é preciso no original. Então Jesus usa o magnetismo, ela se endireita, e quando ela se endireita, Jesus diz, você está livre da sua doença. Então, mais uma vez, diz que ela era a doente. E como Jesus sempre fala o espírito imortal, é muito interessante falar ela estava ali, entendeu? O espírito estava ali, não está falando do corpo em si, porque Jesus não falava para o corpo passageiro, e sim para o espírito imortal. Aí a coisa vai ficando mais lógica, e foi essa a interpretação que nós demos na nossa palestra passada. Demos algumas explicações para a doença, e dizíamos que a única coisa que nos chamava a atenção para ser planejamento reencarnatório, e para você planejar uma encarnação, você tem que ter capacidade, mesmo que você se receba a ajuda dos mentores espirituais, e sempre a ajuda dos mentores espirituais quando você vai planejar uma encarnação, mas quando você é co-participador desse processo, já mostra uma certa maturidade, uma certa consciência no plano astral, que juntamente com seus mentores, você vai propor uma encarnação, que vai ser aceita ou não, e que vai ser ajustada. E foi o caso daquela. Tanto que Jesus percebeu que havia passado aquele período e a libertou. Agora, e por que, que tem que ser um planejamento encarnatório? Porque quando ela ficou livre da doença, ela agradece a Deus. E qual é a maior prova de que não era uma doença em que ela perdia a consciência? E sim era uma doença física que é curvada, ela não podia baixar a cabeça. Por quê? Porque primeiro ela tinha vontade de ir à sinagoga. Por isso é religiosa. Ela se interessava por assuntos religiosos. Segundo, quando ela fica perdida, e que Jesus diz, você está livre da sua doença, ou melhor, está livre daquilo que você planejou em termos de doença, o que ela fez? Ela deu glórias a Deus. Se ela era um espírito obtuso, imagina você ficar, perder a consciência, com uma possessão, um espírito obsessor te pega, você perde a consciência por 18 anos. Quando você sai daquele transe, imagina você tira aquele espírito obsessor, você não vai dar glória a Deus, você é um profundo ignorante. Você é ignorante, você estava preso, amarrado. Aí você fala assim, não, mas você já tinha conhecimento de outra vida. Como você tem conhecimento de outra vida, de assuntos divinos, e um espírito te pega com 18 anos. Então não tinha conhecimento. Era atrasado. Podia ter conhecimento de fanatismo religioso, não de profundo sentimento religioso, ao ponto de ficar diante de Jesus e dar glórias aos céus, dar glórias a Deus, acreditar em Deus, como se bota a tradição, crer em Deus, dar louvor a Deus. Então, nós temos que ver que há algo um pouco acima disso. E aí nós traçamos a ideia do seguinte. E aí, com essa explicação, o texto vai batendo. E nós vamos ver no texto de hoje, então, a comprovação. Ela teve erros em outras vidas. Já já nós vamos explicar que possibilidades de erros foram esses. Esses erros geraram um trauma espiritual. Essa pessoa, com aquele trauma espiritual, teve determinados outros aprendizados. Chegou na espiritualidade e ficou com aquilo que a gente chama de consciência culpada. A consciência culpada já é um processo de libertação. Quando você se arrepende, fica com aquela espinha de culpa e tem vontade de se transformar, por exemplo, você cometeu um erro com alguém, você passa um tempo para ir para casa, reflete, sabe uma coisa? Vou procurar aquela pessoa e vou resgatar essa situação. Olha, você ainda não resgatou a situação, ainda não foi lá falar com ela, pedir perdão, fazer as pazes. Mas esse processo de ir até lá e realizar já é um processo de despertamento, já é um processo de libertação. Mas você diz, não, eu quero ir lá fazer as pazes. Mesma coisa assim, ela cometeu um erro no passado, quando eu digo ela, é o espírito, tem um erro, esse erro causou um dano espiritual, e esse dano gerou um processo de culpa, em que a pessoa diz assim, quero me libertar. No plano espiritual, ela pensou, refletiu, juntamente com a ajuda do seu anjo de guarda, dos seus amigos espirituais, dos orientadores da reencarnação, ela planejou uma encarnação. Que reencarnação que ela planejou? Se ela planejou, ela já estava, de alguma forma, consciente do lado de lá. Já gostava de Deus, das coisas de Deus, ela se interessava, já queria buscar as coisas espirituais. Ela planejou uma doença que ela ficaria curvada, olhando para a terra, sem poder olhar para cima, curvada, quase que olhando só para o seu umbigo, sem poder olhar para o céu, sem poder caminhar, sem poder olhar para frente, mas curvada, foi isso que ela planejou. Mas ela, em espírito, não estava enferma. Em espírito, ela queria o quê? Ir para a sinagoga, aprender as coisas espirituais, tá certo? Quando Jesus percebeu que aquela alma é o espírito encarnado, que aquela alma estava já com o seu, com aquilo que ela planejou, fim, completo, realizado, como foi planejado, matematicamente, de Pitágoras, o universo é um número, ele então ergueu as mãos e disse, você está livre da sua doença. Dessa doença que te curva, você está livre, pode ter, pronto, acabou o teu ciclo de expiação. O que você pediu em termos de encarnação foi cumprido. Muito bem. E ela então fez o que ela sempre gostava. Primeiro, ia ser agora, entendendo as coisas divinas, e ficou feliz, deu glórias a Deus, prontou para Deus, deu aleluias, mostrando toda a sua espiritualidade e a satisfação, a alegria de estar livre daquilo que era o seu peso kármico. Aquilo que Patanjali fala em termos de karma. O karma tem que ser fritado. Fritado é passar por essas dores, esses inconvenientes. Imagina você passar 18 anos olhando, não podendo olhar para cima. É, fritar a alma, né? Esse processo doloroso que provoca uma profunda reflexão. E quando você consegue passar por uma expiação dessa, pelo fritar desse karma, dessa forma, mesmo numa situação dela, buscando a sinagoga, indo para as coisas religiosas, quer dizer, confiante em Deus e depois agradecendo a Deus, dando glórias a Deus, é porque realmente a libertação, antes de tudo, consciencial, foi realizada. Porque o grande segredo é a paz de espírito, a tranquilidade de espírito, a alegria, a felicidade espiritual por ter realizado. Então, eu saí do campo da simples obsessão para a ideia de um planejamento. Quando Jesus diz, você tem um espírito, que quando o texto evangélico diz que ela tinha um espírito enfermiço que era uma nova do passado, do espírito dela mesmo, que ela precisava regenerar. E o texto de hoje vai dar a definitiva prova com relação a isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que causou essa nova espiritual que vai gerar esse planejamento de ficar curvado sobre si mesmo, olhando para o seu umbigo sem poder olhar para cima. O texto dá uma dica, e Lucas escreve com muita fé. Lucas é preciso. Lucas é, primeiro, ele é médico, ele é pintor, ele é muito sensível, ele é um artista, pintor, e ele é médico, é o único evangelista que escreve. Primeiro, com um grego bom, um bom grego, porque ele era médico, homem culto. Segundo, as palavras, ainda mais em caso de cura, eram técnicas. Né? Ele fala em espinha curvada, as traduções ele não coloca, dizer que ela era curvada, aquela coisa toda, fala dos músculos fracos, chega a dizer que ela tinha uma fraqueza orgânica. A tradução para doença é fraqueza orgânica. Não fala em espiritual, fala orgânico. Lucas é técnico no original. Isso eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, porque foi a análise que nós fizemos na palestra passada. Muito bem. Mas lá ele dá uma dica, com essa sua precisão, Lucas, muito precisa, ele dá uma dica que a doença é de 18 anos. Um processo cardíaco, mesmo quando você vem aqui, ele tem um determinado período. Eu por 10 anos vou ficar com tal doença, eu com 10 anos vou ter isso, eu com... Evidentemente que no nosso mundo tudo é medido. Mas quando a gente vê isso em Lucas, Lucas é cuidadoso com detalhes. Por exemplo, Pedro cortou a orelha do soldado, do Malco, não é isso? Ele dá um nome, soldado, Malco. Vai mais, orelha direita. São detalhes, já cortou a orelha. A orelha direita, o soldado se chama Malco. Zaqueu subiu no sicômoro. Zaqueu era baixo. São detalhes. Ele gosta desse detalhe. Zaqueu era baixo. Ele subiu no sicômoro. Não diz que era figueira. Era uma figueira brava. Sicômoro é figueira brava. Entendeu, Lucas? Ele é dessa precisão, dessa cirurgia de palavras. Cada palavra tem um significado. Agora ele vai usar o 18. O 18. Há todo um sentimento esotérico, número 18, impressionante. Ele está cercado entre três, entre quatro, entre cinco situações muito interessantes. Por exemplo, se nós olharmos o número 15, é o número diabólico, é o número da magia. Na carta do tarô representa o diabo. Se nós olharmos o número 16, é a torre que cai, a vingança divina destruindo o vaidoso, o orgulhoso, o poderoso, aquele que se acha. Se nós olharmos o 17, é o número da estrela, que é um destino, cada um tem um destino. Aí vem dois números seguidos depois do 17, o 18 e o 19. Repare que o destino do 18 é um destino negativo, é a carta da lua. O destino do 19 é um destino positivo, é a carta do sol, de crianças inocentes andando à luz divina. E logo vem o número 20, que é a carta do julgamento, para julgar os destinos. Reparem, então, que há toda uma sequência lógica. Ele vai dizer que a doença dela, essa doença espiritual, 18. Ora, a cirurgia está sendo perfeita. Está dizendo que ela tinha um destino. E o seu destino era negativo. Agora, quando nós falamos 18, nós lembramos então do significado. A palavra 18, o número 18, no tarô, é a carta da lua. Agora, repare, se nós pegarmos o tarô mais simples, mais comum, mais popular, sem querer nos complicar, por exemplo, pegar o tarô de Marcelo, nós vamos ver que a carta da lua tem tudo, menos a luz da lua. Porque a lua é positiva. Quando Deus diz lá, Gênesis e Moisés, na sua linguagem simbólica, quando ele fez o sol, as estrelas e a lua, ele, quarto dia, diz o texto, ele viu que era bom. Então, interessante que quando fala que Deus fez sol, luas, estrelas, disse que era bom. Agora, quando nós olhamos a carta 18 e a carta da lua, estão dizendo que era um destino negativo. Ora, mas a lua em si mesmo é boa, ela é positiva. Qual é a vantagem da lua? A lua, ela é positiva porque ela nos dá a capacidade de trazer a luz invisível do sol.
Então ela é ótima.
Porque a noite era para ser de trevas.
O sol não aparece de noite.
A gente não vê o sol.
Não tem lua. Não tem luz, perdão. Nós não temos luz à noite.
A lua é intermediária do sol. O sol que está invisível, que está escondido, bate nela, ela reflete a luz do sol. E aí, diante da luz da lua, a gente caminha.
Não é aquela lua, aquela luz fantástica como a do sol.
Mas, no entanto, já é uma luz que te permite, né? Primeiro é bela, segundo, ela tem toda uma energia maravilhosa e uma luminosidade que já de alguma forma você consegue caminhar na luz da lua. Então, qual é a vantagem da lua? Quando ela realiza a sua verdadeira função, ela traz a luz do invisível para nós. Podemos dizer que ela é uma espécie da mãe de mãe do sol à noite. Quem é que nos gera o sol à noite?
A lua. Tudo bem?
Ela é semelhante ao médium. O médium também, nós temos os espíritos. Os espíritos são invisíveis, que nem o sol à noite. Como eu não vejo o sol à noite, eu também não vejo os espíritos. O médium, o que ele faz? Ele nos dá de volta o espírito. O espírito que eu não vejo, eu converso ele através do médium. Ele fala através do médium, ele escreve através do médium, ele lança o seu perfume, o seu olhar, a sua transfiguração através do médium. O médium é como a lua. Aquilo que é invisível, ele materializa para nós. Quando o espírito, ou perdão, quando o médium nos traz o espírito, ele está realizando a sua verdadeira função. Qual? O médium intermediário, o invisível, nos fazendo com que ele seja visível. Mas quando você conversa com um espírito através do médium, tem interferência do médium. Todo médium interfere, de alguma forma, na comunicação. Uns mais, outros menos. Ou melhor, o espírito não vem toda na sua pujança. É muito interessante quando eu falo com o espírito assim, tete a tete. Como eu não consigo falar com o espírito tete a tete, ele vem através do médium, que faz a sua interferência, que nem a luz do sol. Ela não vem perfeita através da lua. Ela vem naquilo que pode ser feito. Como também, o espírito vem através do médium naquilo que pode ser feito. Vamos dar uma outra função à semelhança da lua. É a mãe. A mãe é igual à lua. A mãe é igual ao médium. O neném está aí. De outras vidas. A criança, né? Vai nascer. O espírito. A gente não vê. Qual é a função da mãe? A função da mãe é materializar o espírito. O espírito vai se unir ao ovo zigoto. Ovo ou zigoto no ventre materno. Começa naquele acasalamento. Um verdadeiro modelo organizador biológico se une pelo campo magnético do ovo ou do zigoto, começa a multiplicação celular. 9 meses depois aparece o neném. Ora, quem é aquela criança? Aquela criança nada mais é do que uma materialização da mãe. Ele estava invisível e passou a ficar visível. Quem fez isso? Qual é a função abençoada de mãe? Materializar o invisível. O espírito que está do lado de lá passa do lado de cá. Aquele que está desencarnado passa a ficar encarnado. Como que é esse trampolim do desencarnado para o encarnado? É a mãe. A mãe faz essa função de materializar o desencarnado. Todos nós somos espíritos desencarnados e agora estamos encarnados porque fomos materializados por nossas mães. Essa é a função de mãe, essa é a função da lua, essa é a função do médium. E tudo isso é a função benéfica. Mãe é a função benéfica, médium é a função benéfica, lua é a função benéfica. Só que na carta 18 do tarô, a lua está numa função negativa. Bom, vamos ver. Vamos esquecer um pouco a lua. Vamos primeiro para o médium. Tem médium que tem função negativa? Toda vez que uso da minha mediunidade, só para atrair espíritos do mal, para fazer magia, para prejudicar os outros, para criar danos espirituais nos outros, sendo canal apenas para espíritos indesejados, eu, como médium, estou realizando a minha função de trazer espíritos do bem para orientar a humanidade. Eu sou um médium perturbado, um médium desequilibrado. Muito bem. A mesma coisa é a mãe. Quando a mãe não quer realizar a sua função, a mulher não quer realizar a sua função de materializar espírito, de maternidade.
Ou toda vez que ela materializa um espírito, ela quer destruir esse espírito
e ela não destrói pelo amor?
Ela não realiza a função mãe de gerar o invisível no visível. Ela mata o espírito, por exemplo, ela provoca um aborto, ela não realiza a sua função de mãe.
Todo amor nada mais é do que
um dano
à concretização desse ideal.
E uma coisa é a lua. Por que a lua não realiza a sua função?
Quando ela está em eclipse.
Quando a sombra da terra se coloca entre ela e o sol, e a sombra da materialidade envolve a lua, ela não realiza a sua função. Não é assim?
E aí, uma lua com eclipse, ela não traz a luz do sol.
Quando nós olhamos a carta 18 do tarô, é uma lua com eclipse. Por isso que é negativo. E os animais que aparecem, primeiro eles têm medo dela. O cachorro e o lobo uivam e latem para a lua. E o caranguejo quer ir para a lama e andar para trás. O lagostinho ou o caranguejo quer andar para trás. É um retrocesso espiritual. E quer ir para a lama, para o charco, para a imundice. É o porco. Como diz Paulo, Pedro, é o corpo, o cristão, depois que conhece o cristianismo, quer se envolver com coisas negativas, Pedro dá essa margem, o corpo, depois de limpo, se lambuzando na lama. Você dá um banho no corpo, ele vai se sujo outra vez na lama, ele sente prazer nisso, voltar para os seus instintos. A carta 18 mostra isso. Agora, o que é mais interessante, já sabendo das nossas dificuldades, a inspiração viés que existe para todas as correntes maravilhosas do Egito que inspiraram o tarô, já mostra algo interessante, porque na lua nós vamos ver ela que está em eclipse, que tem uma cara na lua. Essa cara na lua, um rosto na lua, um rosto meio que disforme, mas um rosto, mostrando que o que acontece era o processo narciso. O narciso é aquele que fica encantado consigo, fica se admirando no espelho, no caso do espelho da mitologia, ou só olha para si mesmo, só se encanta consigo mesmo. E, no fundo, em vez de realizar a verdadeira função da lua, de refletir a luz do sol, em vez de cada um realizar a sua função, de refletir um determinado dom que possui, cada um tem um dom. Não tem ninguém aqui que não tenha um dom. Não tem ninguém aqui que não tenha um talento. Ninguém encarna se não é um talento da espiritualidade. Todos nós temos um talento. Todos nós temos um dom divino, algo para dividir com alguém. Você tem um dom da fala. Você tem um dom da escrita. Você tem um dom da medicina. Você tem um dom da cura. Você tem um dom para a facilidade de ensinar. Você tem um dom para a facilidade para fazer cura. Cada um tem uma especialização. Cada um tem algo. Pelo menos tem o dom do sorriso, tem o dom da beleza, pode dar um sorriso, né? É tão bom, cara. Bom dia, com alegria, beleza. É isso. Então é uma alegria, um sorriso, fazer isso. Cada um tem um dom. Cada um pode fazer alguma coisa. Quando você vem com essa missão aqui de espalhar esse dom divino, e a gente chama dom divino, Paulo usa tecnicamente, é um espírito divino que cada um tem. E ele chama de dom divino, que é o Espírito de Deus em nós, cada um tem esse dom. Então cada um tem que realizar, espalhar essa função. Quando você não realiza essa função, e quando no fundo você só quer divulgar você mesmo, em que você é o centro das atenções, em que você é o melhor, é o que o Stein estava falando lá, da doença do eu, do primeiro eu, sempre eu, sempre eu. Quando você só quer falar de você, só quer saber de você, você é o centro das atenções, você é o melhor, você é o tal, etc. Você não se dá com ninguém, é inimigo das pessoas, ou faz então que todos fiquem girando em torno de você. Exige isso, domina as pessoas. Nesse exato momento é o tal daquele que está eclipsando o dom divino. Eclipsa o dom divino e projeta a si mesmo. É o caso daquela lua em que tem um retratinho lá, como se estivesse dizendo, o narciso, vaidoso, egoísta, em vez de refletir a luz divina, que é a função da lua, não faz isso. É a mãe que faz o aborto, porque é jovem, eu quero aproveitar a vida, eu não quero ter filho, filha corrinha, filha trabalha, eu perco fim de semana, eu perco isso, eu perco aquilo, eu não quero então ter filho. isso daí incomoda, isso dá prejuízo, gasto que vai ter, o custo que vai ter, quando quer ter um filho, além do mais eu quero sair, me embelezar, ainda mais dá peito para criança, dá peito para nenhum, para que eu não tenho peito para isso, eu não quero dar o peito, eu quero dar leite para criança. Criança incomoda, criança atrapalha. Aí eu não realizo a função. Em nome do egoísmo, isso não está dizendo que eu não deva passear, se vender, mas o egoísmo maior não pode, a tal ponto que você não realizar a sua função. Ah, eu tenho o dom de ensinar, mas eu não quero ser professor, professor não dá dinheiro, eu quero explorar os outros. Então você, quando não realiza a sua função, você está fazendo o quê? Você está projetando você mesmo. Você é o centro das atenções, você se acha, tudo é você, eu quero aproveitar a vida, eu quero gozar a vida, eu quero saber de mim. Tem tanta gente que fala isso. E hoje eu estou falando isso na palestra, estou notando que eu tenho até dificuldade para falar. Isso não quer dizer que seja bom, não. Mas é que a gente já vai ficando tão já afastado dessa situação de tanto ego, que até as palavras nos faltam, os exemplos incomodam. Mas tem gente que só quer saber, eu. Dou para que me deis, a vida é um negócio, está sempre negócio, até quando faz caridade da roupa, distribui roupa, sopa para os pobres, quer se candidatar. No fundo é que ama pobre coisa nenhuma. Não, logo você pode ter certeza, daqui a pouco o cara vem, ele quer ganhar o movimento, ele fala dele, ele sempre diz, eu fiz há 18 anos quando eu sou, quando ele bota o eu na frente desses projetos todos de caridade, pode ter certeza, ele quer se candidatar. E se ele não vai se candidatar para deputado, vai se candidatar para pastor, vai se candidatar para presidente do centro espírita, no fundo vai fazer sempre a mesma coisa, roubar, aparecer, ter poder. E mesmo quando não é amigo de dinheiro, quer alguma vantagem, quer poder. A gente vê demais liderança em movimentos religiosos em que a pessoa verdadeiramente não explora, não, em termos financeiros, mas ela não dá a liderança à presidência do centro espírita de jeito nenhum. Pastor é ela, quem fala é ela, o tempo é dela, ela. Isso aí é a vaidade da vaidade da vaidade. Então essa é a doença. Quando a pessoa então vai para o plano espiritual, desencarna, e que a vida rebobina, e que todo o processo de desencarnação você repete a sua história. Há um voltar da fita e você vê a sua história de vida e que você faz um balanço da sua história de vida. Às vezes leva uma vida, duas, três, quatro, e de repente você percebe, puxa, estou incomodado. Me reconheço vaidoso, me reconheço egoísta, me reconheço arrogante, me reconheço isso, aquilo, um destino mau. Pronto. E quando você faz esse reconhecimento, você percebe, deu esse estado, pronto, você já está no processo de cura. Você já não é tanto mais doente, você está doente porque tem uma energia concentrada, mas você já está fazendo reflexões, sabendo que aquilo é um mal e que você quer de alguma forma limpar aquela nova. Aí você junta com o teu mentor, pode ser com os instrutores, aqueles que te orientam e tal, e cara, me ajuda, como é que eu faço? E conversa daqui, conversa de lá, reflexão, planejamento, como se assiste aula nas sinagogas aqui, como era o caso dela, como também se assiste nos centros espíritas, na igreja, também se assiste do lado de lá, no plano espiritual, você tem um aprendizado, você tem reflexão, inclusive, regressão de memória, como é o caso que nós vimos da dona Laura no livro Nosso Lar de André Luiz, em que ela volta aí uns 300 anos atrás, reflete, pondera, vê aonde que falhou, estuda o seu caso de vida, como se fosse um dossiê, estuda, dali o texto dizendo o evangelho, na linguagem daquela época de 2000 anos atrás, era o que se podia. Tem o seu nome escrito no livro da vida, toda a nossa vida está escrita. Como diz os orientais, os muçulmanos, está escrito, está tudo anotado, está lá. Então a pessoa pondera, analisa o seu caso de vida e planeja. E ela planejou o quê? Porque ela queria se livrar daquela doença, daquela enfermidade que incomodou. Então ela fez várias reflexões que ela viu para aquele andão. Como que poderia? Aí um planejamento foi esse, daí uma fraqueza orgânica. Diz o texto ao pé da letra, de uma fraqueza orgânica que a deixou por vaga, causando o dano dela, como só queria olhar para ela mesma, e ela só refletia ela mesma, agora ela ficou curvada só olhando para si mesma. olhando para o seu umbigo. Não olhava para cima, não olhava para o céu, não olhava para Deus, não olhava para o alto. Curvado em si mesmo, mas com pensamento positivo. Vou à sinagoga, quero me libertar. Encontrou Jesus, Jesus viu que o processo era fim do dia. Você está livre da sua fraqueza humana. Ela se esticou e deu glória a Deus. Isso é, foi o que nós falávamos na palestra passada.
Aí vem a palestra de hoje. O chefe da sinagoga toma a palavra e diz assim: epa, está lá no livro do Êxodo, que é o segundo livro de Moisés, no capítulo 20, versículo 9, o seguinte: que nós temos 6 dias para agir, e que o sábado é para descansar. Trazer o doente, ouvir o doente em dia de sábado para ser curado, ele não se dirige a Jesus. Ele está se dirigindo à multidão, em especial àquela doente. Por que você, sendo doente, vem aqui? E num dia de sábado? Mas ela foi lá. Porque ela queria ser curada, sim, porque todo doente pensa em ser curado. Mas ela foi porque era o culto da sinagoga. Mas ele, não tendo coragem para falar com Jesus, ele o desafia com relação à cura do sábado, vai jogando a responsabilidade para a multidão. Está olhando o culto de Moisés, é ali. Tem 6 dias para agir. Por que vai agir no dia de sábado? Olha, mas quem agiu no dia de sábado foi Jesus. Quem pôs a mão e deixou a mulher livre da sua fraqueza orgânica foi Jesus. Tá certo? Aí Jesus fala a seguinte frase para ele, e aí fecha bem o nosso ciclo daquilo que nós estávamos falando. Olha bem. Jesus diz assim: o Senhor respondeu, disse: hipócritas, qual de vós deixa de soltar o seu boi ou o seu jumento em dia de sábado, de tirar do estábulo para lhe dar de beber? Por que então não se devia libertar em dia de sábado esta filha de Abraão dos laços de que Satanás a teve presa durante 18 anos? Aí Jesus, então, vai responder de uma forma brilhante. Olha bem. Qualquer um de vocês, no dia de sábado, se tem um animal, não pode deixar ele preso no estábulo. Tem que ir lá no estábulo soltar e levar ele para beber água. E depois leva para o estábulo outra vez. Porque senão o bicho vai beber água. Igualzinho a gente. A gente no dia de sábado bebe água. O judeu no dia de sábado bebe água. E o animal também precisa. E vocês vão lá soltar o animal. Se vocês soltam o boi e o jumento no dia de sábado pede beber água, por que que eu não posso soltar também? Ou liberar?
Tirar, a palavra no original grego usada por Lucas é atar, é amarrar, cordão, corrente, grilhão. Por que que eu não posso tirar, amarrar o grilhão, soltar, desprender de Satanás essa mulher que estava amarrada, presa há 18 anos? Essa filha de Abraão. Agora, vamos repetir aqui uma coisa interessante. Ele, o chefe da sinagoga, estava preocupado com o sábado. Jesus agora fala no plural, hipócritas, porque se dirige ao povo também. Já que ele se dirigiu ao povo, Jesus usa no plural e não no singular. E aí Jesus não fala só do sábado, mas fala de boi e jumento. Repare que nós caímos no campo da materialidade igual ao eclipse. O eclipse nada mais é do que a soma da materialidade da Terra, impedindo que a Lua realize a sua função, que é espalhar o Sol. Muito bem. Assim também, toda vez que nós não realizamos a nossa função, que o nosso egoísmo, o nosso interesse, a nossa materialidade, nos fecha, a gente fica em eclipse, fica obnubilado. É como se fosse um abajur nos prejudicando. Observe qual é o interesse deles. Sábado. Sábado é ritual. Preocupado com dia, dia festivo. Esse dia pode, esse dia não pode. Como se para Deus tivesse dia. Todo dia é dia para Deus. Frase de Paulo na carta aos Coríntios. Para o cristão, todo dia é do Senhor. Não é o domine, o domingo, que é do Senhor. Domine é Senhor. O domingo é do Senhor. Domingo é Senhor. Não é o domingo. Todo dia, Paulo na carta aos Coríntios. Todo dia é dia do Senhor. Então, eles estão preocupados com festividades, com rituais, com regras. Vocês viram? Muito interessante. Tiveram a oportunidade de ler a internet ontem, hoje, o jornal hoje, sobre a escolha da data da Copa do Mundo? A Copa do Mundo vai começar dia 12. Vai começar dia 12 para ser livrado dia 13, sexta-feira santa. Perdão, sexta-feira 13, dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, em 2014, vai cair numa sexta-feira 13. Eles vão começar a Copa no dia 12 para poder se livrar da data. Então, é interessante que nós estamos falando de um órgão como a FIFA, né? De uma organização dos jogos, como do Brasil, do governo, né? Preocupado com data. Evidentemente, tem brincadeira em termos de esporte, e é muito bom fazer isso, isso tudo é muito legal. Mas nós não podemos agora, em sã consciência, eu estou falando numa sinagoga, eu estou falando num centro espírita, eu estou falando numa atividade religiosa, ele está preocupado com isso, isso aí, todo dia é dia. E minha, se você tiver de ir no dia 12, vai no dia 12, não vai esperar vir no dia 13, tá certo? Então o dia dele acabou, chegou a hora, não tem dia, tá certo? Pode gostar ou não gostar. Eu tinha um amigo que no espírito apareceu para ele e disse assim: você só vai desencarnar depois que escrever essa obra. E então ele não escreveu. Estava desencarnado. Um dia estava na Santa Casa Misericórdia com 89 anos e o espírito apareceu para ele. Disse: agora eu vou escrever a obra? Não, agora você vai desencarnar. Acabou, você não vai escrever a obra. Então, não, não é você, você não escreveu. Até o limite da vida. Você tem um limite, né? Você vai desencarnar sem escrever a tua obra se cumprir o limite da natureza. Interessante. Depois ficou doidinho no hospital para alguém escrever a obra para ele. Mas voltando aqui no nosso tempo, tem pessoas que não preocupadas com isso. É sábado, sábado não pode fazer nada. Mas por que? Porque a Bíblia falou. Aí o Alcorão, aí porque falou na sexta. Aí o católico está porque é domingo. Aí ficou um fim de semana trilegal. Se juntar árabe, judeu e cristão num fim de semana, não faz nada. Né? Um é para sexta, outro para sábado. E aí fica aquele negócio. O Corão fala que é sexta. O Antigo Testamento fala que é sábado. O cristianismo fala que é domingo. Cristianismo não, está acontecendo. Ah, isso aí. Aí Paulo vem resumo, todo dia do Senhor. São preocupações pequenas. Outra preocupação das pessoas, né? É boi e jumento. Jesus falou em pouco. Agora, para boi e jumento, vocês têm quanto para dar água para beber. Agora, qual é essa filha aqui de Abraão, que está 18 anos enferma, tomada por Satanás, aí não pode soltar? Hipócrita. Mas por que hipócrita? A palavra hipócrita vem do grego, quer dizer artista. A palavra em grego é máscara. Entendeu? No latim, persona, é máscara. Então, hipócrita em grego, persona em latim, máscara em português. É um mascarado. Chama-se um mascarado. Mascarado é quem representa. Ele tem uma cara. A sinagoga fica aquela cara de bonzinho. E no dia de sábado eu não vou curar aquela velhinha, aquela doente ali, que está curvada de 18 anos, com aquela cara de sábado, assim, de santo, né? Ou de irmão. Aqui no centro espírita é engraçado, mas vem todo mundo irmão, né? Fala baixinho. O irmão Jorge, um curva. Aí lá fora é pilantra. Grita com a mulher, grita com o marido, bate os filhos, trata mal os empregados, trata mal o empregado, é arrogante. Não, tem cara de tempo, sabe? Cara de tempo, o cara faz aquela cara de tempo. Hoje é sábado, eu não vou curar essa mulher. A mulher é curvada, 18 anos. Mas é sábado, sábado não tem jeito de fazer nada. Sábado, sexta-feira não é dia de comer carne, mas aí no sábado vai na churrascaria. A churrascaria agora estão fazendo uma coisa muito legal. Sexta-feira santa, só 50%. Tem fila na churrascaria, tem fila também. O cara quer comer mais barato. Então, isso é hipócrita, daí diz Jesus, representação, é como botar máscara. Está querendo tirar onda de santo, querer tirar onda de lei, querer tirar onda de religioso. Quando o que tem que estar na frente, se o que mostra alguém ser religioso é, antes de tudo, o princípio de quê? Amar ao próximo. Jesus nem fala em amar a Deus. Quando ele fala amar a Deus e o próximo, ele bota junto, diz aí, resume todas as leis e os profetas. E é mais interessante que está no Evangelho de João, de forma categórica. Ninguém pode amar a Deus se não ama o próximo. Hipócrita. Como que você diz que ama a Deus se você não ama o próximo? Como que você pode dizer amar a Deus que você não está vendo se você não ama o próximo que você está vendo? Então ama primeiro o próximo que você está vendo. O texto evangélico é claro. Já nos tira de todos os nossos desculpismos. Então Jesus chama hipócrita. Vocês são artistas. Estão representando. Isso é falsidade. Isso é mascarado. Eu li todos aqui, estão aqui, libera os seus bois de jumento. É interessante essa preocupação com a materialidade. Boi pode, jumento pode, tudo que tem interesse para o bolso. E religiosidade, que é interesse antes de tudo para o cara que está lá dirigindo na sinagoga. Tanto que foi ele que gritou. Porque ele pode ser o dono das leis, é o dono da religião, é o dono do espiritismo, é o dono do protestantismo, é o dono, é o padre, é o que manda. No fundo, no fundo, o interesse que está por trás é o gasofilácio. Gasofilácio é aquela caixinha que você bota lá as moedas. No fundo, é a contribuição. Está por trás é o bolso. A família mais de Caifás já estava no poder há 30 e tantos anos. Por isso que estavam tão preocupados com Jesus. Porque só ficava trocando. Quem mandava mesmo era o sobrão, a Manate. Aí ficava, hora era o Caifás, era um com o outro, mas sempre ali era o sobrão que estava por trás do mundo. Era o Anás, né? O Caifás era a genro. Muito bem. Agora, voltemos então para a passagem. Essa eu não posso libertar. Agora o texto é técnico. Você fala assim, mas agora, João, agora você está repetindo e a frase de Jesus é: hipócrita, por que que no dia de sábado vocês soltam os bois? Por que que no dia de sábado vocês soltam os jumentos para beber água? Eu não posso soltar, liberar, tirar da marra de Satanás esta mulher que está doente há 18 anos. Mulher não, esta filha de Abraão. Aí você fala assim, ah, agora está aí, ó. É Satanás que pegou. Por isso que eu fiquei a cavaleiro em dizer que não é obsessão, e sim é uma enfermidade espiritual. Porque a palavra é Satanás. E no texto do Evangelho, as traduções podem estar mal feitas. Mas no texto evangélico, sempre as palavras no original, no grego, eles podiam ser pessoas simples. Não era o caso de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas podiam ser simples. Mas eram sábios espiritualmente. E as palavras que eles usavam eram sempre técnicas. Sempre técnicas. Então nós vamos parar um pouco a nossa palestra. Vamos falar da capetada. Vamos situar cada um desses personagens mal, e depois vamos voltar para o texto, e aí a gente vai ver. Nós temos no Evangelho algumas palavras como demônio, Satanás, diabo, Lúcifer, Beuzebú. Vamos parar nisso daqui, porque senão fica aquela vai indo, daqui a pouco a gente vai ter o nosso nome lá dentro. A turma é grande. Vamos parar nesse sim. Vamos parar em demônio, Satanás, diabo, Lúcifer e Beuzebú. São os mais usados nos textos evangélicos. Agora, toda vez que o texto evangélico cita um personagem desse, o cita na precisão técnica. Basta a gente saber o que cada um significa. Demônio é sempre um espírito atrasado, desencarnado. Se tem alguém aqui que é atrasado, que gosta de fazer mal, quando desencarnar, eu tenho inimigos, não gosto de ninguém, quando desencarnar vai ser um demônio. Tá certo? Isso se
se nós estivermos na literatura judaica. Tudo isso aqui eu vou falar na literatura judaica, porque eles usavam essa expressão demônio para combater o que os gregos, que era a língua dominante da época, que era a filosofia dominante da época, usavam no sentido positivo. Sócrates tinha o seu daimon, tinha o seu demônio, e era positivo. Imagina o cara que inspira Sócrates. Os judeus, para desvalorizar esses espíritos, esses demônios, porque eram os espíritos que inspiravam os gregos, espíritos superiores, ele usa a mesma expressão, só que no sentido negativo. Então, demônio é sempre um espírito desencarnado negativo. Espírito, como a gente aqui entra em grupo, como a gente aqui entra em grupo, hoje, por exemplo, nós estamos aqui num grupo, eu que estou liderando esse grupo, eu que estou fazendo a palestra. Está certo? Depois, quando vocês forem lá tomar passe, quem quiser tomar passe, na outra reunião, aí vai ter alguém que vai dirigir lá o trabalho do passe. Na vida nós temos os diretores para tudo. Aqui no centro espírita tem um diretor, um presidente, que é o Walter. Não é isso? Num clube nós temos também um diretor lá, o presidente do clube. Não é isso? Na empresa nós temos lá o diretor, o gerente daquela situação, etc. Assim, quando a gente desencarna também, a gente anda em grupo. E o grupo tem sempre a sua direção. Se há uma porção de espírito atrasado e nós temos um diretor desses espíritos atrasados, que a gente chama de chefe da falange, chefe dessa falange, desse grupo, sendo líder, todo líder é um Beuzebú. Então, demônio são os espíritos atrasados. Quando esses espíritos têm um líder, líder de grupo, é um Beuzebú. A palavra Beuzebú quer dizer senhor das moscas. Como o sujeito tem espírito atrasado, tem a ideia de que é uma mosca, coisa que incomoda, coisa desagradável e suja. A mosca é suja e incomoda. Então o espírito atrasado é sujo e incomoda. O chefe dele é um Beuzebú, que quer dizer senhor das moscas. Isso sempre no pensamento judaico. Agora vamos falar de Satanás. Satanás e diabo é a mesma coisa. Só que Satanás está em hebraico, no judeu, na palavra semita. No grego, e o evangelho é escrito no grego, a palavra é diabo. E às vezes, o judeu, quando escreveu o texto, traduzia para diabo ou botava a palavra semita em hebraico, Satanás. Esse é um dos casos em que ele mantém a palavra semita. O texto em hebraico, Satanás. O texto está escrito em grego, era para estar diabo. Às vezes nós estamos lendo no grego e aparece diabo. Diabo e Satanás é a mesma coisa, só estão em línguas diferentes. E aí quando eu traduzo Satanás e diabo para a nossa língua, que é o português, vai dar adversário. Adversário de quem? De Deus, da lei divina, da vontade divina. Todo aquele que é um adversário da vontade divina é um Satanás. Se você estiver falando em grego, você vai dizer diabo. Se você estiver falando em hebraico, você vai dizer Satanás. Tá bem? Então, já definimos aí quatro nomes. Satanás e diabo quer dizer a mesma coisa, quer dizer adversário da vontade divina. Demônio, que é sempre um espírito do mal desencarnado. Beuzebú é um chefe dos espíritos do mal desencarnado. E falta Lúcifer. Lúcifer nada mais é do que portador da luz. Aquele que tem a luz, porta a luz, mas não manifesta a luz. Jesus, certa vez, nos chamou de Lúcifer. Sabia? Lembra disso? Lembra? Não lembra? Quando ele diz assim, brilhe a vossa luz. Ele não disse, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Não coloqueis a luz debaixo do roqueiro. Não esconda a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Então nós temos. Brilhe a vossa luz. A luz é nossa. Nós temos a luz. Se essa luz a gente não irradia ela, nós estamos eclipsando ela. Olha o eclipse. Olha o que é o 18. Toda vez que você eclipsa a luz divina, você não
manifesta a luz divina,
você é um lúcifer.
Porta a luz, mas não manifesta a luz.
Tudo bem? Agora vamos falar do encarnado e desencarnado.
Todo encarnado que não manifesta a luz,
todo encarnado que não manifesta a luz, ele é um lúcifer.
Além de ser um lúcifer, ele é um satanás, porque ele é adversário da vontade de Deus.
Se você tiver inglês, ele é um diabo. Lúcifer e diabo.
Todo demônio é um espírito atrasado, desencarnado.
Então todo demônio, ele também é um lúcifer, porque ele tem a luz e não manifesta a luz.
Ele também é um satanás, se você tiver em hebraico, porque ele é adversário da vontade divina.
Ele faz o mal.
Ou se tiver em grego, ele é um diabo. E se ele for chefe, no lado de lá, ele é um Deus segundo. Ele é tudo junto. Agora voltemos para...
Eu acho que já deu para a gente falar dessa capetada toda e localizar de alguma forma, didaticamente, o que se traz.
Agora voltemos para o texto. Ela vivia projetando a si mesma. Ela era egoísta. Ela eclipsava a luz do sol, a luz divina. Logo, se ela não irradiava a luz divina, o dom divino, não realizava a função que ela tinha aqui na vida, ela se fechou em si mesma. Ela criou a doença do egoísmo, da vaidade, de só querer irradiar a si mesma. Carta 18 da Lua, lá em eclipse, projetando a si mesma. Ela, além de ser trevas, ser Lúcifer, está fechada em si mesma, ela só projetava a si mesma. Chega no plano espiritual, desencarna, se arrepende e planeja a sua encarnação. E ao planejar a sua encarnação, ela pede que ela queria essa fraqueza orgânica, como Lucas fala, em que ela iria ficar curvada em si mesma. Logo, ela estaria dominada pela própria diversidade divina que ela criou. A diversidade é Satanás em hebraico.
Como o texto está em hebraico, eles não traduziram. Agora, o que a gente acha estranho é por que não traduz. Traduz todas as outras palavras. Essa não. É para nos incomodar.
Então, é como se tivesse a dizer assim: por que eu não posso libertar essa irmã que está sendo tomada por essa adversidade divina? Ficar curvada em si mesmo é adversidade divina. Não é a vontade divina. Deus nos fez para olhar o sol, para olhar para frente, para andar para frente, para ir para frente, para irradiar a vontade divina. Então é só trocar as palavras. Por que que eu não posso, um dia de sábado, já que no dia de sábado vocês libertam um jumento e boi para beber água, por que que eu não posso libertar ela dessa adversidade de vida?
Está livre. Saiu da tua mar. A tua mar, o grilhão. Até um livro publicado pela FEP chamado Grilhões Partidos.
Partiu os grilhões. Partiu e estava com o carro, tinha mar. O que que é o carro?
Olha a frase de Jesus. Está lá no Pai Nosso. A gente repete todo dia e pergunta: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam.
Desliga. Só a palavra perdoar no original é afer, soltar, desligar, prender, desprender, soltar, tirar a marra, assim como eu me desligar daquele que eu ofendi. Então, toda vez que eu estou ligado a alguém pela ofensa, eu estou amarrado ao outro. E Deus fica cuidando desse processo. Deus, como a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, controla aqueles dois. Por enquanto eles estiverem amarrados pelo ódio, eles não se soltam. Agora, assim que eu me desligar dele, eu pagar o que devo, eu transformar ódio em amor e desligar esse vínculo de ódio, assim eu estarei desligado da lei do karma. Eu só me desligo da lei do karma divino, que é a lei divina, quando me desligar e troco ódio pelo amor.
Evidentemente que quando eu troco o ódio pelo amor, eu vou continuar ligado pelo outro só pelo amor.
Desligar nunca mais. Ou você tem um problema na vida, ou você vai ter esse problema para sempre ligado pelo ódio, e a dor vai te incomodar, ou você vai desligar do ódio e vai ter que se ligar no amor, porque a tal palavra perdão quer dizer perdonar, se doar plenamente o outro, amar o outro. Daí dizer Jesus: orai por aquele que nos persegue para mim, amai aos que nos persegue para mim. Amai, amar, fazer o bem àquele que persegue para mim. Não é simplesmente estar ali, vai com paz e deixa em paz.
Com a camisa em paz.
Vai com paz e deixa em paz. Não é. É trocar o ódio pelo amor. É complicadíssimo. O processo de evolução não é fácil.
Mas como você não realiza isso, o karma, a lei de causa e efeito, te segura e te policia. E ela é matematicamente precisa, ela é justa e te segura. Não tem como esconder-se de Deus. Nós estamos nele e nos movemos nele, de escola de casa. Você está preso? Então, veja, Jesus faz uma definição correta. Por que vocês liberam o boi e o jumento para beber no dia de sábado? Da sua marca, ele estava preso numa cordinha lá no estábulo, e você solta a cordinha e leva ele para beber água, depois leva para o estábulo outra vez. Por que eu não posso fazer com esta filha de Abraão? O texto é de uma precisão. O texto podia falar, por que eu não posso libertar essa mulher? Mas a palavra mulher dá a ideia de encarnação, de feminilidade, de espírito ainda dividido. Mulher e varão ainda é espírito em processo ainda de recriação. Toda mulher é 50%. Todo varão é 50%. Porque no fundo nós somos uma unidade plena, macho e fêmea. O espírito não tem sexo. O espírito é uma unidade masculina e feminina. Aliás, é o versículo, capítulo 1, versículo 27 do Gênesis. Quando Deus fez o Adão, o Adão, o primeiro eu, o fez macho e fêmea. Aliás, Moisés já é preciso. Ele não fala nem macho e fêmea, isso é uma tradução para o grego. Feito quando o rei Ptolomeu II, nós vamos visitar o templo dele lá em Alexandria, mandava fazer com Ptolomeu, no governo de Ptolomeu II, quando, na tradução do hebraico para o grego, traduzindo do hebraico para o grego, que Deus fez homem macho e fêmea. Quando no original em Moisés é perfeito, Deus, quando fez o espírito, fez pênis vagina. Quando você vê pênis, é pênis. Quando você vê vagina, vagina. Quando há um ato sexual, você não vê nem pênis nem vagina. Uma união perfeita. Igual quando você vê o verde. Quando você vê o verde, é igual a união pênis vagina. Você não vê nem um amarelo nem um azul. Mas o verde é azul e amarelo. Mas você não vê nem um azul nem um amarelo. Você vê verde. Assim o espírito em si, o pênis vagina, uma união perfeita das vibrações. Então Jesus não podia dizer, por que eu não libertei esta mulher? Mulher ainda dá essa ideia, né, de processo de ter que se buscar a sua outra parte, não uma é a doença ainda da divisão. Varão também ainda é a doença da divisão, porque é a doença da queda. Se ela se soltou, se ela se libertou, ela tem que ter mais um processo de integração do que de divisão. Ele não usa a palavra mulher, também não usaria aqui no caso a palavra varão, ou varão aí para ser um homem, né? Um homem. Porque é bom a gente sempre usar o homem no sentido genérico da humanidade, o homem no sentido de humanidade, aí no sentido varão para lembrar da masculinidade. Não, ele fala, por que não deveria libertar esta filha de Abraão? A palavra é correta. E por que é técnico? Porque Abraão é o pai do judaísmo. O seu nome era Abrão. Jesus não fala essa filha de Abrão. Quando o Senhor chamou Abraão para ele sair das terras dele, da Caldeia, e ir para as terras prometidas, para fundar Israel, ele falou, agora você vai ter uma descendência maior do que essa areia da terra, maior do que as estrelas do céu. O seu nome vai ser Pai Luz, Pai da Multidão, Abraão. Pai Luz, aquele que gera. Quando a nasce o neném, a gente diz que a mãe ela deu a luz, por isso que ele vai ser o Pai Luz, no sentido de Pai Luz, vai dar luz, vai dar gerar uma multidão, a nação judaica. Então é Pai Luz, Abraão quer dizer Pai Luz, e o seu nome era Abraão. O Senhor trocou o nome dele e deu uma função. Qual é a sua função? Você vai gerar luz, vai gerar vida, vida é luz. Vai gerar vida. Mas agora, mas mesmo ele gerando corpos, os corpos da reencarnação, corpos são processos terapêuticos para gerar luz espiritual. Sem a reencarnação a gente não evoluiria, não sairia das nossas casas, não se curaria. A reencarnação é uma terapia evolutiva. Toda vez que você reencarna, você está ficando cada vez mais luz, menos matéria. Cada vez você vai se espiritualizando mais. O objetivo da reencarnação é espiritualização, é logo. Luz,
Então ele é Pai Luz, porque se ele gera a reencarnação, ele está gerando luz, ele está gerando vida, vida que vai se transformar em vida espiritual.
Logo,
por que eu não posso libertar esta filha da luz? Nós estamos diante de um espírito já consciente do processo. Então ela era filha da luz. Nós sabemos que essa expressão em hebraico, filho de alguma coisa, esse alguma coisa tem a qualidade do filho. O filho do amor, do amoroso. O filho da paz, do pacífico. O filho do estrangeiro. O filho da luz, do luminoso. Ele em si já tinha luz. Luz de querer buscar a sinagoga. Luz de querer pedir uma encarnação dessa com essa fraqueza orgânica. Sofreu aquilo tudo que havia planejado de todos os seus erros de vaidade. O Senhor percebe isso com a solta daquela marca, daquilo que ela mesma planejou e a chama de filha da luz. Por que que eu não posso liberar essa luz? Se vocês se preocupam com a materialidade, boa e jumento, e com rituais do dia do sábado, por que que eu não vou me preocupar com aquele que é espiritualizado? Um filho da espiritualidade?
Diz o texto
o seguinte: ouvindo-lhe estas palavras, seus adversários, é bacana porque eu falei que o hipócrita estava no coral, mas não se dirigia só ao chefe da sinagoga, porque tinha muita gente na sinagoga que pensava igual o chefe. Então ele diz assim: ouvindo-lhe estas palavras, seus adversários ficar envergonhado, e todo o povo se regozijava de ver praticar gloriosamente tantas coisas. Em outras palavras, os adversários ficaram com cara de tacho, e o povo, que era sempre e sempre oprimido pelos líderes espirituais, o povo é sempre oprimido pelos fanáticos espirituais, que de Jesus coloca um peso tremendo no ombro deles, e que eles mesmo não gostam de carregar um dedinho. O povo é muito castigo, o povo é muito ritual para as lideranças espirituais, não? Tá certo? Logo, é muito interessante, repare que na missa primeira comer, depois é o povo, é sempre assim a vantagem, primeiro eu, depois eu, depois eu. Aí, nesse exato momento, se entende que o povo teu, graças a Deus, ficou glorificado, e foi alguém que apareceu, que falou alguma coisa que dava paz, liberdade para o povo. O povo tão sofrido, que é escravizado antes também, não só pelo seu exemplo, pelo seu atraso, pela sua condição de povo, mas pelas lideranças políticas e religiosas. O povo não tem para onde fugir. Passa 6 dias trabalhando, dando tudo para o governo, e ganhando muito pouco, quase sempre não ganhando nada. E não chega no fim de semana, ainda tem que dar para o pastor. Ainda recebe bronca do pastor. E que começa em pôr, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo, não pode aquilo, você vai para o inferno, Satanás te pega, você não é de Deus, você não é da igreja, repare bem. Então a semana toda já é uma desgraceira sem Deus. E chega no fim de semana, é mais uma outra desgraceira. Ao ponto de ensinar para o povo que uma mulher sofrida, uma mulher que estava com o organismo debilitado há tanto tempo, não poderia ganhar um refrigério, não poderia olhar para cima. Em nome de quê? Da religião? Em nome de quem? De Moisés? Em nome de quem? De Deus? De uma lei de Deus? Deus pode dar uma lei dessa? Então, compreender uma religião numa extensão mais ampla, que liberta, que conforta, pensando assim, como Deus age, aquele que é Pai, Pai verdadeiramente, não que oprime, mas que ama, como Ele age. Essa é a libertação que Jesus fez. Então, as autoridades se envergonhavam e o povo dava glórias a Deus. Muita paz.